Boa tarde, Srs. Deputados. Vamos dar então início à nossa reunião de hoje. Como é costume, com uma referência a um conjunto de informações. Uma nota inicial que respeita à reunião com a Organização da Unidade Sindical Africana, OSA, que alterou a sua data de deslocação a Portugal, problemas relacionados com vistos. Passando a dita deslocação a ocorrer no dia 22 de novembro. Portanto, eu pedi aos seus deputados disponibilidade para no dia 22 de novembro, que felizmente é uma terça-feira, para uma reunião com as delegações da OSA e da CGTPIN. Às 15 horas. Às 15 horas. A mesa e os coordenadores integrariam a nossa comitiva, se assim lhe podemos chamar. Não sei se os seus deputados façam o favor de tomar boa nota desta data para recebermos adequadamente estes nossos visitantes. Sou deputado Pedro Filipe Soares, chegou agora, aproveito para lhe lembrar. No dia 22 de novembro, terça-feira, vamos receber a OSA, Organização da Unidade Sindical Africana. Tiveram que adiar a sua deslocação por atrapalhadas relacionadas com vistos e vêm no dia 22. Calha muitíssimo bem, é uma terça-feira e haveria uma reunião às 15 horas com a mesa e os coordenadores. O Sr. Deputado Domicílio também está aqui, portanto, a toda a gente devidamente ao corrente. Temos também o seguinte, o Presidente do Parlamento Timor-Leste, acompanhado de uma delegação, vai estar de visita a Portugal e estará na Assembleia no próximo dia 20 de outubro, quinta-feira. Estamos numa daquelas situações em que é evidente que não podemos seguir a nossa regra, que escrupulosamente fazemos prosseguir, de reunir no nosso horário normal e regimental das terças-feiras às 16 horas. Neste caso, o Sr. Presidente do Parlamento de Timor-Leste será recebido pelo Presidente da Assembleia da República, seguindo-se uma reunião com a nossa Comissão. Esta reunião ocorrerá às 12h30, horário nada simpático, mas não há muito a fazer a esse respeito, sendo que, mais uma vez, se chamava à mesa e os coordenadores para estarem presentes nesta ocasião. Estou atento. Há aqui uma referência ao almoço. Eu não sei se posso ir este almoço. Bom. Em qualquer caso, como é hábito, o Sr. Deputado, o Sr. Doutor Raul Oliveira, não deixará na véspera de martirizar Vossas Excelências individualmente, no sentido de garantir que conseguimos ter uma delegação com o número apropriado de deputados. Mais uma nota. Uma delegação do Parlamento do Reino Unido estará em Portugal de 6 a 8 de novembro, solicitando audiência com a nossa Comissão. Portanto, estes cavalheiros, nossos colegas do Reino Unido, não julgo que se justifique recebê-los no quadro de uma reunião ordinária da Comissão, e eu acho que deviam ser recebidos nas condições normais para este tipo de coisas, que é formato mesa mais coordenadores, no dia 8 de novembro, mais uma vez, uma terça-feira, pelas 14h30. Portanto, os seus deputados, mesa e coordenadores, tomam boa nota, esta reunião promete ser interessante. São sugeridos como tópicos pelos nossos visitantes, cooperação com a África Lusófona, relações Portugal-Reino Unido, implicações do resultado do referendo britânico. Esta reunião promete ser muito interessante. Sr. Deputado Paulo Pisco.
Sr. Presidente, só para ver se nos pode dizer qual é a composição dessa delegação.
Posso. Socorro-me aqui das cábulas, Dr. Raul. Então, Sr. Deputado Paulo Pisco, será o Sr. Nigel Evans, do Partido Conservador, o Sr. Stuart Jackson, do Partido Conservador, a Sra. Ellen Goodman, do Partido Trabalhista, o Sr. Stephen Pound, do Partido Trabalhista, Lady Baronesa Bertha Solihull, da Câmara dos Lordes, dos Liberais, e Lord Purvis of Tweed, também ele, da Câmara dos Lordes, Partido Liberal. Muito bem. Grelhas de tempos para as audições dos membros do Governo. Orçamento de Estado. Ora bem, a grelha será habitual. Exposição inicial até 15 minutos. Primeira ronda de perguntas. 8 minutos por grupo parlamentar e 8 minutos de resposta individualizada. Isto parece bem, Srs. Deputados? Segunda ronda de perguntas. 5 minutos por grupo parlamentar e possibilidade de intervenção de 2 minutos por deputado. Resposta conjunta. 5 minutos por deputado, por grupo parlamentar e possibilidade de intervenção de 2 minutos por deputado. Sr. Doutor, esta grelha é a grelha que é aplicada à generalidade das comissões nestas...
Em matéria de orçamento.
Muito bem, Srs. Deputados, então ficam a saber que serão laureados com uma terceira ronda de perguntas em que cada grupo parlamentar disporá 3 minutos e 10 minutos para a resposta final. É a grelha mais extensa que a nossa comissão conhece. Sim. Há uma ronda de 8 por grupo parlamentar. Há uma ronda de 5 por grupo parlamentar e possibilidade de intervenção de 2 minutos por deputado. E depois... Diga. Com certeza, Sr. Deputado. Então, no seu grupo parlamentar, com o representante ou dois, vai trabalhar imensamente esta tarde. Na terceira ronda, terá 3 minutos por grupo parlamentar e 10 minutos por deputado. Magnífico. Muito bem. Depois, temos aqui... Passamos à nossa pièce de résistance... Desta feita, por intermédio do Sr. Deputado José Cesário, relator do parecer sobre apreciação e votação. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, pede a palavra, faz favor.
Nós não temos nesta ordem de trabalhos um período de outros assuntos.
Sim, e por isso, pode fazê-lo agora. Não, há sempre no fim, é no fim.
Como preferir.
É no fim, mas pode ser agora, Sr. Deputado. A ordem dos fatores é arbitrária.
Eu não queria causar nenhum...
Não causa nada. Faz favor. Faz favor.
Tem a ver com uma audiência que nós tivemos cá na Comissão de um conjunto de portugueses imigrados que pediram, isto foi ainda na sessão legislativa passada, para nós englobarmos no nosso plano de atividades de 2017 uma conferência, eles até tinham uma pretensão já de nos indicar o programa, sobre a lei eleitoral. A lei eleitoral para a Assembleia da República, eles não definiam o tema, mas no fundo é a participação da cidadania de quem está fora do país, quer enquanto cidadão, no que toca à parte do recenseamento, quer na capacidade eleitoral decorrente desse recenseamento, quer na forma do usufruto do voto para as diversas eleições, entenda-se eleições legislativas e eleições presidenciais. Na altura, todos os grupos parlamentares, tinha-me calhado a mim fazer a presidência dessa audiência, mas na altura todos os grupos parlamentares se mostraram de acordo a esta pretensão. Eu fui contactado, eu creio que todos fomos contactados sobre esta matéria na última semana e, de facto, foi algo que nós dissemos o ok naquele momento, mas depois nunca foi mais objeto de discussão da nossa comissão até agora. Percebe-se também, tivemos outras questões para fazer e agora temos um período orçamental. Em todo caso, seria interessante se nós pudéssemos equacionar quando fazer esta conferência, uma vez que eu pressuponho que, tendo tido a anuência de todos os grupos parlamentares, seria para realizar mesmo. E a minha sugestão, eu deveria ter falado quer com o Sr. Presidente, quer com os restantes grupos parlamentares antes de fazer esta sugestão, por questões deste período orçamental não o consegui fazer. Peço desculpa por fazer já esta proposta, mas ela terá, como todas, sempre aberta à crítica. Porventura fazermos um grupo de trabalho com representantes de todas as bancadas para podermos definir um período, uma data para esta conferência e o conteúdo da própria conferência, sendo que ela seria, para nós não apresentarmos iniciativas parlamentares, mas enquanto comissão fazermos uma reflexão sobre as dificuldades que existem para os portugueses imigrados poderem exercer o seu direito de voto. Esta era a sugestão que eu deixava como método de trabalho, sendo que eu interpretei na altura que todos estávamos de acordo que essa conferência pudesse ser operacionalizada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu sobre isso gostaria de dizer o seguinte. Eu, por acaso, tenho andado, já estou a corrente da situação, e o que se me oferece dizer é o seguinte, Sr. Deputado. Eu acho que as matérias que são o objeto da petição apresentada pelo grupo Também Somos Portugueses têm toda a importância, a dignidade e, pela sua natureza, justifica-se que elas possam ser objeto ou possam merecer uma conferência. Agora, eu acho sinceramente, Sr. Deputado, que o papel da nossa Comissão é proporcionar as condições e recomendar ao Presidente, por exemplo, que as instalações do Parlamento sejam disponibilizadas para esse efeito. Já vejo com mais dificuldade que sejamos nós a abraçar essa iniciativa, porque de facto não é a nossa função. Há imensas matérias meritórias que poderiam e deveriam ser objeto de discussão. Nós não podemos é convertermos nós próprios em patrocinadores e organizadores desse tipo de eventos. Esta é a minha análise, posso estar enganado. Quer dizer, eu acho que a Assembleia, como o Sr. Deputado bem disse, com toda a boa vontade e apoio, que não deixou de ser manifestado na altura própria, a acompanhar ou a apoiar e a patrocinar uma iniciativa desse género, não podemos é ser nós os organizadores, porque, com toda a franqueza, nem acho que faça sentido. Nem nós temos condições para isso, porque nós somos, neste momento, a única comissão na Assembleia da República que tem um assessor. Há mais alguma que tenha um assessor, Sr. Deputado?
A agricultura parece que tem um estagiário.
Pronto, mas os seus deputados digam, se acharem que devemos incorporar esta iniciativa e passamos a organizá-la. Agora, há uma coisa que eu vos digo, os recursos são limitados, não é possível fazer tudo, e eu acho que é um mau precedente, porque o que se deve dizer a este grupo estimável, Também Somos Portugueses, é que têm todo o nosso apoio, mas eles é que têm que organizar a iniciativa, não é? Aliás, o pedido deles, se bem percebi, aquilo que foi dito, na ata da reunião, pelo Sr. Paulo Costa, agradece a audiência e tal e tal, e o movimento apresenta um desafio para que o tema fosse discutido em conferência, a organizar, com o apoio da Assembleia da República. Mas com o apoio da Assembleia da República não é convertermos nós em organizadores desta conferência, digo eu, porque acho que não, nem acho que seja a nossa missão, nem objetivamente nós temos meios, não temos meios para isso, quer dizer, não, mas os seus deputados dirão, os recursos da Comissão são vossos, a decisão é vossa. Inscrições? Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a este aspecto, de facto, aquilo que eu gostaria de deixar aqui aos colegas e também para o Sr. Presidente é que nós hoje mesmo iremos apresentar as nossas propostas para o plano de atividades e entre as propostas consta, de facto, a organização ou a realização de alguma iniciativa que vá ao encontro daquilo que foi o compromisso, se bem me recordo, assumido aqui pela nossa Comissão, pela generalidade dos grupos parlamentares, que foi de procurar fazer alguma discussão sobre as questões relacionadas com a participação cívica dos portugueses no estrangeiro e as leis eleitorais. E, portanto, nesse sentido, como durante a anterior sessão não houve essa oportunidade, e obviamente que também nós, da nossa parte, não nos esquecemos desse aspecto e fomos também agora interpelados, apresentamos essa proposta. Aquilo que eu acho que nós poderíamos fazer, um pouco na linha daquilo que disse o nosso colega Pedro Filipe Soares, é de, não sei se eventualmente criar já um grupo de trabalho, mas pelo menos permitir que os coordenadores dos diferentes partidos se encontrem e possam discutir de maneira que nós poderemos dar seguimento àquilo que foi o compromisso que foi aqui deixado nesta comissão para fazermos algum tipo de discussão. Se vai ser sobre a forma de seminário ou de colóquio ou com o apoio total ou parcial, bom, isso já é outra questão. Eu acho que nós devemos discutir entre nós, é a minha proposta também, devemos discutir entre nós de que maneira é que vamos dar seguimento a esse compromisso, que foi um compromisso que foi aqui claramente assumido pelos grupos parlamentares.
Sr. Deputado José Cesário.
Obrigado, Sr. Presidente. Caros colegas, compreendendo a questão colocada e a justificação da questão colocada pelo Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, vou no sentido de que numa próxima reunião, a pretexto da organização dos trabalhos da Comissão, possamos efetivamente ponderar acerca de tal compromisso que realmente terá existido e que a que cumpre dar alguma sequência, seja de que tipo for. E, portanto, acho que nessa altura poderemos debruçar-nos atentamente sobre essa matéria.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, está uma forma muito breve para...
O Sr. Deputado Carlos Gonçalves tem a palavra. A seguir segue-se o Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila. Já tinha dado.
Não sei.
Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila, e a seguir... Sr. Deputado, desculpe a interrupção, faz favor.
É muito breve, apenas para dizer que realmente foram criadas algumas expectativas. Eu não estive nessa reunião e, portanto, agora já foi encontrado aqui aparentemente algum acordo do que é que se vai fazer no futuro para eventualmente termos uma iniciativa que possa corresponder àquilo que, às expectativas que também a Comissão criou, mas lembrar apenas que a petição ainda não foi entregue. Quando ela for entregue, certamente vai ser criado um grupo de trabalho, há um conjunto de entidades que vão ter que vir ao Parlamento para eventualmente tratar do assunto. E, portanto, para depois, quando se analisar a possibilidade de organizar algo na Comissão sobre esta matéria, eventualmente não fazer algo que depois venha a repetir no debate em torno da petição. Portanto, ter que contar aqui algo. A única coisa que eu não concordei com a proposta no princípio é que eles próprios indicavam um conjunto de nomes. Eu acho que compete-nos a nós escolher quem cá vai, se possível, até ir ao encontro, e eu penso que podemos ir ao encontro daquilo que eles solicitavam. Mas pronto, já se encontrou aqui uma pequena solução para eventualmente encontrar uma resposta que vá ao encontro da Comissão, ou dos problemas até logísticos da Comissão e expectativas que ela criou junto de um conjunto de pessoas que também são peticionários de uma petição que vai ser entregue em breve na Assembleia da República.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Lobo D'Ávila.
Sr. Presidente, eu tive a oportunidade de estar presente nessa audição e, de facto, muitos dos aspectos que foram suscitados mereceram a concordância generalizada, pelo menos em termos de identificação do problema, por parte de todos os grupos parlamentares. Eu acho que este tema, tal como diz o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, é um tema que pode ser um tema de iniciativa da própria Comissão de Negócios Estrangeiros. Eu sei que esta temática é uma temática que é tratada ao nível do Ministério da Administração Interna e, em particular, pela Direção-Geral da Administração Interna, que tem competência em matéria de procedimentos eleitorais e uma competência, quer dizer, operacional do ponto de vista da organização. Evidentemente, naquilo que é a participação eleitoral de portugueses no estrangeiro, isto envolve os consulados, envolve toda uma rede que envolve naturalmente o Ministério dos Negócios Estrangeiros e, portanto, desse ponto de vista, aquilo que me parece é que nós poderíamos ter iniciativa, deveríamos ter iniciativa, não deveríamos estar dependentes ou pendentes de uma qualquer petição que surja agora ou daqui a 6 meses. Se há um tema que está identificado como um tema problemático, e está, embora com diferentes graus de considerações quanto ao problema que está identificado, a verdade é que nós podemos ter essa iniciativa e devemos ter essa iniciativa. E mais, julgo que até no âmbito desta coordenação sempre difícil entre comissões, como temos verificado, julgo que seria interessante procurar promover essa discussão, eventualmente chamando e agregando outras comissões, algumas delas têm um papel absolutamente incontornável, como é o caso da Primeira Comissão, mas sem prejuízo disso, nós estamos a falar não de uma problemática do processo eleitoral em geral, estamos a falar de um aspecto muito concreto no qual a Comissão de Negócios Estrangeiros não deve deixar de ter iniciativa. E, portanto, Sr. Presidente, aproveitando as intervenções que aqui foram feitas, no fundo, dizer que nós nos associamos ao desafio de termos iniciativa nesta matéria e de procurar nós próprios marcarmos uma agenda que possamos perfeitamente fazer, definindo um conjunto de audições, desde logo da Sra. Ministra da Administração Interna e, eventualmente, de outras entidades que se considere que é conveniente, mas eu acho que a Comissão de Negócios Estrangeiros tem tudo a ganhar se estiver na dianteira dessa iniciativa, Sr. Presidente. E eu até acho que isso poderia trazer mais uma lufada de ar fresco à sã convivência entre as comissões deste Parlamento.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Lobo D'Ávila. E agora ia dar a palavra ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Sr. Deputado, peço-lhe só um minuto para eu tentar, com o seu consentimento, tentar fazer um ponto da situação. Sr. Deputado, parece haver um amplo consenso sobre a nossa Comissão proceder à organização deste evento. Nesse âmbito, no quadro dessa posição partilhada pelos membros, eu permitia-me fazer a seguinte sugestão. Naturalmente que fosse a nossa Comissão a nossa comissão, bem como a primeira comissão, que é evidente que isto vai ter que ser tratado juntamente com a primeira comissão, não pode ser excluída a título nenhum desta discussão, vai ser preciso realmente envolvê-la com o estatuto de igualdade com a nossa comissão, mas que pudéssemos ser nós, naturalmente, a escolher as pessoas que vêm cá, nós e a primeira comissão, e não o movimento de cidadãos, porque realmente se a sensitiva é nossa, se não somos uma mera... um comitê organizador de eventos, e não me parece que isso é, realmente já parece ultrapassa tudo. Também fica, sou deputado do Carlos Gonçalves, também não me parece muito avisada a ideia de esperar pela petição. Agora já nós declaramos o grito, fazemos o grito de Ipiranga em relação à petição e avançamos com a nossa própria, inspirados pela sociedade civil, avançamos imparáveis rumo ao debate que vai aclarar essa situação. E, aí disse. Bom, então, Srs. Deputados, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, acha bem que tentemos pôr de pé um grupo de trabalho para avançar com esta iniciativa? Está ligado isso?
Na pluralidade das nossas opiniões, fazer um programa que, de fundo, que colocasse no centro este debate. E eu acompanho também muito o que já foi dito, Sr. Presidente, e que na altura foi dito pelos diversos grupos parlamentares, é que esta Comissão, assumindo os problemas que tinham sido levantados e a vontade de fazer uma reflexão sobre esses problemas, nós não estávamos dependentes de qualquer programa que nos tivesse sido apresentado. Não faz sentido andarmos a reboque neste contexto com uma definição dos programas, do programa. Agora, na nossa autonomia, na nossa independência, tomarmos a dianteira neste debate, que é um debate essencial para as comunidades portuguesas e, por isso, no que toca à parte política desta Comissão, parece-me correto, sendo certo que o que o Sr. Presidente disse é avisado. O que toca à parte legislativa que poderá sair desta reflexão não é competência da nossa Comissão, é competência da Primeira Comissão, e por isso nós deveríamos ter essa envolvência com a Primeira Comissão. Faz todo o sentido. Por isso, para operacionalizarmos a sugestão do grupo de trabalho, parece-me correta, da nossa parte já estamos disponíveis para participar nele com toda a vontade.
Muito bem, Srs. Deputados, então eu fazia uma sugestão prática. Eu vou redigir uma carta que vou enviar ao Presidente da Primeira Comissão, instando a associar-se a esta iniciativa e pedindo-lhe, perguntando-lhe se haveria interesse, estou certo que haverá, em colaborar connosco nesta iniciativa. Em relação ao grupo de trabalho, o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, importa-se ficar a coordenar este grupo de trabalho?
Sr. Deputado, peço-lhe encarecidamente que não encomende essa responsabilidade, porque neste contexto já tenho demasiadas funções parlamentares.
Muito bem. Então, lá terá que ser o Sr. Deputado Paulo Pisco. Sr. Deputado Paulo Pisco, importa-se ficar a coordenar esta iniciativa?
Este grupo de trabalho era um coordenador. Não sei se vamos dar uma proposta.
Não, ele tem, o que é um grupo de trabalho? É um coordenador e um representante de grupo parlamentar. Quer dizer, uma pessoa fixa. Porque se não tem uma pessoa interlocutora com quem tratar de tudo, da altura não consegue tratar de nada. É a metodologia que tem que correr bem no grupo de trabalho a que Vossa Excelência superiormente presidiu para as comemorações da Cplp. Portanto, nós só queremos é não baixar o nível desde a última experiência que tivemos com o grupo de trabalho. Sr. Deputado Paulo Pisco.
Sr. Presidente, se eu não me importo ficar a coordenar o grupo de trabalho, se for do assentimento de todos os colegas.
A proposta é do Presidente, se os seus deputados disserem, não, o deputado Paulo Pisco é um péssimo coordenador, temos aqui uma solução.
Exatamente.
Maravilhosa e alternativa.
É possível, portanto.
Os seus deputados acham bem esta solução?
Está à altura
disto de conseguir esta iniciativa. É verdade. Pronto. Senhores deputados, eu vou enviar uma carta ao Sr. Deputado Bacelar de Vasconcelos pedindo-lhe que se associe, e é natural que ele envie, que ele também tenha lá um deputado Paulo Pisco para indicar, porque naturalmente que a primeira comissão também terá que se associar a isto nos exatos mesmos termos que nós próprios. E o Sr. Deputado Paulo Pisco vai tratar de reunir junto de todos os grupos parlamentares a indicação, não sei se os grupos parlamentares estão em condições de neste momento fazer já a indicação de alguém ou se preferem algum tempo para encontrarem a pessoa com o perfil mais adequado a esta missão. Mas, em todo o caso, o Sr. Deputado Paulo Pisco depois vai ter que saber qual é o grupo de trabalho com quem vai contar. Pronto, Srs. Deputados, magnífico. Resolvemos esta questão. Questão prévia. Mais uma questão prévia.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado José Cesário tem a palavra.
Na passada semana, como todos sabem, a TVI divulgou uma série de programas acerca de uma situação que já não é nova, uma situação muito complexa, que se prende com a retirada, entre aspas, de crianças portuguesas a várias famílias no Reino Unido. Ora, nós entendemos que é importante ouvir o Governo sobre esta matéria. Ora, como o Partido Socialista tem, já tinha apresentado um requerimento aqui há umas 3 semanas atrás, se não estou em erro, 2, 3 semanas atrás, solicitando a audição dos senhores secretários de Estado das Comunidades Portuguesas sobre outras questões a que nós tínhamos dado todos concordância, salientando que deveria ser um debate aberto acerca de política de comunidades. Eu quero solicitar ao Sr. Presidente que faça sentir aos senhores secretários de Estado a importância de o ouvirmos sobre todas estas matérias e também, muito particularmente, sobre esta questão, que é uma questão que nos preocupa seriamente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tomo boa nota do que ficou dito. O mesmo será transmitido ao Sr. Secretário de Estado. O Sr. Secretário de Estado manifestou total disponibilidade para vir à nossa comissão. Estamos só a ver se resolvemos o habitual e espinhosa questão da conciliação das agendas. Não sei se alguém interessou a palavra. Sr. Deputado Paulo Pisco, tem a palavra.
Era só essa a dúvida que eu tinha sobre se já havia ou não uma data para a vinda do Sr. Secretário.
Já houve várias, Sr. Deputado, como é costume. Não há, é definitiva. Não havendo mais nenhum assunto, vamos prosseguir então. Chegou então a altura de tratarmos da apreciação e votação do parecer do Projeto de Lei número 267-13, primeira, do PCP, o qual revoga a propina do ensino português no estrangeiro, terceira alteração do Decreto-Lei Tantos, de 11 de agosto, e do Projeto de Lei 271-13, do Bloco de Esquerda, o que tem mais ou menos o mesmo objeto, revoga a propina do ensino português no estrangeiro e estabelece a gratuidade dos manuais escolares nos cursos do EPE. É o deputado relator, o Sr. Deputado José Cesário, quem passa imediato a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Tratam-se de duas importantes iniciativas legislativas, uma do Partido Comunista Português, outra do Bloco de Esquerda. A 267 procura, ou tem o objeto de revogar a propina do ensino português no estrangeiro, alterando o Decreto-Lei nº 165/2006, de 11 de agosto, e o projeto 261 do Bloco de Esquerda tem por objeto a revogação da propina e estabelecer a gratuitidade dos manuais escolares nesta área, neste setor de ensino. Foram ouvidas várias entidades, incluindo o Conselho das Comunidades Portuguesas, a FENPROF, o Sindicato dos Professores das Comunidades Lusíadas. Foi também solicitado ao Governo que se pronunciasse sobre esta questão, que eu reputo uma questão séria e bastante importante. A iniciativa do PCP pretende alterar no essencial o Decreto-Lei 165/2006, revogando os seus respectivos números 5, 6 e 7 do artigo 5º, e também as portarias, e revogando também as portarias 232/2012, de 6 de agosto, e 102/2013, de 11 de março. O diploma do Bloco de Esquerda tem também como objeto a revogação da propina do ensino português no estrangeiro, estabelecer a gratuitidade dos manuais escolares nos cursos do EPE, também alterando os 165/2006, de 11 de agosto. No outro artigo, procura alterar o artigo 5º do Decreto-Lei 165/2006, de forma a garantir a tal disponibilização gratuita dos manuais escolares. Qual é a minha opinião acerca destes artigos, destes dois projetos? A Constituição da República Portuguesa e a Lei de Bases do Sistema Educativo definem com exatidão as responsabilidades do Estado no domínio da organização da rede de ensino da língua portuguesa para as nossas comunidades no estrangeiro. É assim claro que tais competências apontam para a disponibilização de modalidades de ensino e divulgação da nossa cultura por parte do Estado, não se afirmando em lado algum a garantia da respectiva gratuitidade. Pelo contrário, a Lei de Bases do Sistema Educativo define Eu peço depois aos serviços que alterem o texto, onde diz com exatidão que ponham claramente, define claramente, no seu artigo 6º, que só o ensino básico é gratuito, sendo o ensino português no estrangeiro uma modalidade especial de educação escolar, distinta dos ensinos básicos, secundário e superior, número 3 do artigo 4º da mesma lei. É, aliás, por esta razão que, desde sempre, as escolas portuguesas no estrangeiro cobraram propinas de valor muito significativo, que hoje não são inferiores a 60 euros mensais, no caso mais barato, havendo casos que ultrapassam os 200 euros por mês. Em qualquer caso, a decisão política tomada em 2012 relativamente à introdução de uma propina em setores do ensino português no estrangeiro deveu-se à absoluta necessidade, então sentida, de se adotarem com urgência medidas de requalificação desta área de ensino, ao mesmo tempo que se verificava uma significativa redução das verbas orçamentadas em resultado das dificuldades económicas então sentidas. A receita resultante da adoção desta propina, no valor de cerca de 1 milhão e 400 mil euros, foi fundamental para a criação de mecanismos de avaliação e de certificação das aprendizagens, de acordo com padrões internacionais consagrados no quadro europeu de línguas, para o lançamento de um programa de incentivo à leitura e para o desenvolvimento de medidas de enquadramento e apoio ao ensino da língua portuguesa nos países até aí mal cobertos pela rede do EPE. A contextualização desta medida é muito importante, uma vez que compete ao atual governo ponderar hoje se tem ou não condições para abdicar da receita desta propina, a qual, repito, tem absoluto enquadramento constitucional e legal, mas pode politicamente ser plenamente discutida, totalmente discutida. E é isso que estará neste momento em causa. A questão que hoje se colocará é saber se, num contexto político, em que o Governo passou a distribuir gratuitamente os manuais escolares aos alunos do ensino básico e em que decidiu devolver integralmente ao longo do corrente ano os cortes salariais impostos à administração pública no contexto da crise económica, se faz sentido manter as propinas no ensino português no estrangeiro e nas próprias escolas portuguesas no exterior, que não estará só em causa as propinas do ensino português no estrangeiro, mas obviamente também as propinas nas escolas portuguesas no estrangeiro, pelo menos relativamente aos alunos portugueses que as frequentam. Daí que eu considero muito importante a oportunidade da apresentação desta iniciativa legislativa, da qual eu discordo, tendo em conta o conhecimento que tenho da situação orçamental do Ministério dos Negócios Estrangeiros e, muito particularmente, o Instituto Camões, mas que julgo vir contribuir para clarificar os termos exatos com que o Governo encara a política dirigida às nossas comunidades no exterior. Claro que estas iniciativas são também um desafio aos próprios partidos proponentes, porque quis o acaso que este debate ocorresse em simultâneo com o debate do orçamento. Evidentemente que vão estar em cima da mesa também as prioridades políticas dos próprios partidos proponentes relativamente à área das comunidades portuguesas. Muito obrigado. Eu termino, evidentemente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar em primeiro lugar o Sr. Deputado José Cesário. Cumprimentá-lo pelo facto de ter feito uso de uma prerrogativa que era de expressar a sua opinião enquanto relator da iniciativa. É de valorizar. E é conhecido até pelos debates que tivemos na anterior legislatura que temos opiniões divergentes sobre a matéria. Sobre isso também não há muito a acrescentar. No que toca à questão que eu creio que é um ponto político adicional ao que está nas iniciativas legislativas e aos debates anteriores que tivemos sobre esta matéria, é como é que o Bloco de Esquerda, que é por esse partido que nós respondemos aqui, como é que o Bloco de Esquerda se confronta neste período orçamental com as políticas para as comunidades e particularmente com as escolhas no que toca ao ensino português no estrangeiro. E aí a nossa resposta é clara e inequívoca. Nós não temos hoje uma opinião diferente da que tínhamos no passado. Isso não quer dizer que não nos tenhamos batido por essa nossa opinião fruto da negociação que decorre no âmbito da maioria parlamentar que hoje está implementada na Assembleia da República. Agora, como é conhecido também, há opiniões diferentes dentro desta maioria e eu creio que para as comunidades portuguesas e noutros contextos também, mas neste caso em particular, de facto, se o Bloco de Esquerda tivesse tido mais que os 10% nas eleições, porventura o resultado também poderia ter sido diferente neste contexto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Pisco tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria, em primeiro lugar, de felicitar o Sr. Deputado José Cesário pelo relatório que aqui nos apresenta, que é um relatório muito interessante sobre diversos aspectos. É muito interessante não só pelo facto de ter uma opinião que se presta a uma leitura, também ela muito interessante, como também por nos apresentar aqui um conjunto de pareceres que são convergentes relativamente à defesa do fim da propina. Este tema é um tema muito relevante do ponto de vista político, no âmbito das políticas para as comunidades, e eu gostaria de dizer o seguinte: a criação da propina foi uma invenção do anterior governo, durante o período em que o José Cesário foi secretário de Estado das Comunidades. Foi uma inovação no nosso panorama das políticas para as comunidades, na medida em que desde o advento da nossa democracia, que o ensino do português foi consagrado constitucionalmente, mesmo com esta expressão que aqui o senhor deputado refere, mas nunca de facto houve o lugar para o pagamento de uma propina. Aquilo que eu acho interessante nesta discussão, e de facto é uma discussão interessante, é uma discussão que eu julgo que se deve ter, até porque também não é segredo para ninguém que eu próprio sempre defendi ao longo da anterior legislatura o fim da propina. Acontece que o governo decidiu manter a propina com base em alguns argumentos, designadamente de natureza orçamental, mas não só, que obviamente que eu respeito, embora eu, enfim, tendencialmente, pessoalmente, com a responsabilidade que me cabe, mantenha mais ou menos a mesma posição, que é atenuada já com base em algum tipo de declarações e de evolução relativamente àquilo que pode vir a acontecer no futuro. Bom. Agora, o que eu acho interessante, particularmente, é esta convergência do Sr. Deputado José Cesário relativamente a esta discussão sobre se faz ou não sentido manter a propina. E aquilo que eu gostaria, na realidade, de saber era se o Sr. Deputado e o PSD, portanto, pela sua voz, defendem ou não agora o fim da propina, porque a ambiguidade que transparece aqui na sua opinião dá um pouco a entender isso, que durante um período em que o PSD foi o governo defenderam e criaram uma medida e que agora que estão na oposição já admitem um conjunto de questões que dão a entender efetivamente que são favoráveis ao fim desta mesma propina. Refere aqui que é uma decisão de natureza política, que mudaram as circunstâncias, já que o governo devolve os rendimentos, etc. Também podia passar a oferecer essa a isentar os pais do pagamento dessa propina. E portanto, considerando que este é um parecer muito interessante sobre todos os pontos de vista, estas eram também as questões que eu gostaria de deixar aqui no ar, obviamente sem deixar de felicitar o Sr. Deputado José Cesário, quer pela opinião que aqui nos deixa, quer também por se ter socorrido destes parceiros, destas três entidades, que sendo todos eles diferentes, mas, e com diferentes graus de abordagem, em alguns casos, num dos parceiros, confesso que há ali termos que me desagradam acentuadamente, mas que fazem sentido para nós percebermos o que é que está em torno da discussão sobre o pagamento da propina. Portanto, felicito o Sr. Deputado por um interessante relatório que aqui nos deixa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se o Sr. Deputado José Cesário quer esclarecer o deputado Paulo Pisco sobre os pontos que o deputado Paulo Pisco não percebeu.
Todos, em geral. Não seja mais algum.
Ah, peço desculpa. O Sr. Deputado Lobo Dávila deseja usar da palavra. Faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Julgo que é mais útil ter agora a minha intervenção e depois o Sr. Deputado Relator poder, no fim, responder a todas as perguntas. Até porque, finalmente, a Comissão de Negócios Estrangeiros começa a ter algum interesse político. De facto, deixem-me-vos dizer que esta reunião é uma reunião extremamente interessante do ponto de vista político. Porque, bom, em primeiro lugar, começar por cumprimentar o Sr. Deputado José Cesário, não só pelo conhecimento que demonstra, pela lucidez e pela opinião que transmite. E, portanto, desse ponto de vista, queria começar por aí. O Sr. Deputado Paulo Pisco mostrou-nos aqui uma nova faceta e tentou aqui fazer um pino, fazendo várias perguntas, por forma a explicar aquilo que fica um bocadinho evidente nesta Comissão de Negócios Estrangeiros. É que nós temos aqui uma espécie de geringonça à Pisco, ou pelo menos à margem do deputado Paulo Pisco. Porque se é verdade que houve quem fosse dos deputados que nesta casa mais críticos foi do anterior governo e a propósito da propina do ensino português no estrangeiro, esse deputado foi o Sr. Deputado Paulo Pisco. Nós ouvimos o Sr. Deputado Paulo Pisco falar aqui nesta intervenção e, Sr. Deputado, eu tive que olhar duas vezes para ter a certeza que o Sr. Deputado estava na bancada certa, porque de facto aquilo que nós aqui temos e vemos, não só pelo comportamento que o próprio Ministério dos Negócios Estrangeiros assume de forma clara, é que o PS criticava pela sua voz na oposição a introdução desta medida. Primeiro orçamento do PS no governo não foi, não, relativamente a esta matéria, foi a de não abolir esta propina. Em 2016, segundo o orçamento, nada se diz sobre esta matéria. Mas, no entanto, como dizia aqui o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, o Bloco de Esquerda ainda não tem a força suficiente, os tais 10% que referia, não tem ainda a força suficiente para conseguir abolir a propina. Ora, a verdade é que o Partido Socialista, mesmo com os 33% e mesmo estando no governo e mesmo sendo o partido dominante desta nova geringonça à Pisco, a verdade é que nem assim consegue abolir esta propina. E, portanto, Sr. Deputado Paulo Pisco, para quem fala de convergência, para quem fala em... Eu não sei se foi um problema de audição pela distância que o Sr. Presidente aqui nos colocou, provavelmente será um defeito meu, mas eu acho que o Sr. Deputado utilizou a palavra invenção. Ora, é uma invenção, uma inovação que o seu governo, o seu partido, o seu ministro mantém. E, portanto, de facto, não deixamos de viver momentos muito interessantes do ponto de vista político. Esta matéria cumpre, como dizia o Sr. Deputado José Cesário, as normas regulamentares, as normas constitucionais e também o momento político, como dizia, é apropriado para se discutir esta matéria. E mais interessante do que saber qual é a posição do Sr. Deputado José Cesário, que aliás julgo que ficou manifesta neste parecer, é mais interessante saber qual é a posição dos senhores deputados do Partido Socialista relativamente a uma iniciativa concreta apresentada pelo Bloco de Esquerda, relativamente à qual os senhores deputados, ao longo dos últimos anos, manifestaram a vossa concordância com o teor desta proposta, mas que o vosso ministro e o vosso ministério e o vosso governo recusam aceitar. Portanto, não podemos ter duas caras. Apesar de tudo, nesta geringonça à Pisco, continuamos a ter uma única cara. E, portanto, o grande desafio político também que se coloca para estes tempos orçamentais será a de saber qual é a posição dos seus deputados do Partido Socialista nesta matéria. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila. Não sei se há mais alguém de algum grupo político que não tenha falado. Não sendo o caso, Sr. Deputado Paulo Pisco, antes ainda vai ter que ouvir os esclarecimentos do Sr. Deputado José Cesário. Sr. Cesário, tem para... Sr. Deputado, não sei se se avolumaram as dúvidas. Então, se não sendo o caso, Sr. Deputado José Cesário, não se preocupe, porque podemos... Este é um tema que está-se a revelar muito interessante, não há nenhuma... pressa. Faz favor, Sr. Deputado, tem a palavra.
Eu quero agradecer a bondade, estou muito sensibilizado pela bondade das vossas, das felicitações de todos os grupos parlamentares, muito obrigado. E procurei dar um contributo para que tenhamos aqui um debate interessante sobre esta matéria e, sobretudo, que dar um contributo para que temporalmente ela ocorresse exatamente no momento mais adequado. Estamos exatamente no início da discussão do Orçamento de Estado. Ora bem, relativamente à intervenção do Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, o que posso dizer é que não trouxe nada de novo, exceto vislumbrei aí um desejo muito grande de poder, numa oportunidade mais próxima possível, condicionar ainda mais a frente revolucionária que está neste momento constituída, se possível integrando o próprio governo. Não é? Isto parece muito evidente. Nós aguardamos serenamente pelo juízo, pelo superior juízo do eleitorado relativamente a essa vontade. O Sr. Deputado Paulo Pisco, não me esqueço do termo que usou quando nós nos vimos obrigados a criar a propina em 2012. Nós íamos esmifrar as comunidades portuguesas. Esmifrar as comunidades portuguesas. Eu espero que o Sr. Deputado Paulo Pisco não dê continuidade a esse esmiframento das comunidades. E daí que eu tenha tornado bem claro que, discordando das iniciativas, entendo que elas são um desafio ao governo e aos próprios partidos que suportam o governo. Eu vou recordar o que disse e que está escrito. Daí que eu considero muito importante a oportunidade da apresentação desta iniciativa legislativa, da qual eu discordo, tendo em conta o conhecimento que tenho da realidade financeira do Ministério da Educação e, muito particularmente, do Instituto Camões, mas que julgo vir contribuir para clarificar os termos exatos com que o Governo encara a política dirigida às nossas comunidades no exterior. Devo salientar, porém, aqui um facto. Não é verdade que em 2012 não houvesse propinas no ensino português no estrangeiro. Isso é uma falsidade. Quem o disse faltou à verdade, porque havia propinas nas escolas portuguesas no exterior e havia propinas nos cursos associativos da própria rede do ensino português no estrangeiro. Não apenas nos da América do Norte, no Canadá, mas igualmente em França e noutros países da Europa. Esta é a realidade dos factos. Portanto, nós entendemos que temos aqui um momento, como dizia o Sr. Deputado Loutávila, com toda a razão, um momento importante para poder discutir esta matéria e verificar agora, então, a coerência daquilo que se dizia há 3 ou 4 anos atrás e aquilo que se fará hoje. E este é um desafio, repito, para o atual governo, para o Partido Socialista, mas também para os partidos que suportam o atual governo. E vou ficar muito curioso para ver quando é que estes projetos serão agendados. Sr. Presidente, tenho dito.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E a palavra ao Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que esta discussão é de veras muito, muito interessante por aquilo que nos permite argumentar relativamente a um conjunto de aspectos que têm a ver, no fundo, com a própria essência da política. Porque quando, obviamente, nós lemos este relatório, o relatório é, de facto, interessante. E o Sr. Deputado pode dizer que discorda com a iniciativa legislativa, mas certamente que isso não significa que discordará com o conteúdo da iniciativa legislativa, uma vez que aproveita o facto de ela ser apresentada para deixar no ar a possibilidade da própria propina ser eliminada. Portanto, isto é que é a grande inovação, porque o facto de o Governo, durante a anterior legislatura, não só ter introduzido a propina e que levou a uma contestação acentuada nas nossas comunidades, que terá eventualmente até levado a uma diminuição acentuada do número de inscrições em virtude da introdução da propina, isso é de facto um elemento significativo nesta reflexão. Agora, aquilo que eu julgo que é interessante é que, de facto, é muito importante que quando nós fazemos política ou estamos na política, mantenhamos a coerência. Exatamente, que se mantenha a coerência. E a coerência relativamente a este aspecto também se pode ver de uma outra forma. é que é muito mais fácil e simples destruir ao longo de sucessivos anos, retirando meios e eliminando professores, como aconteceu com o anterior governo, que suprimiu cerca de 220 professores e que em, a meio do ano letivo suprimiu mesmo 50 professores, deixando também muitas centenas de alunos sem professor, numa situação orçamental que reconhecidamente era difícil. Agora, aquilo que eu também, por uma razão de honestidade política também, de coerência política, eu julgo que é preciso também dar tempo ao tempo. Eu pessoalmente, e quer dizer, eu sou eleito pelo Partido do Governo, eu pessoalmente não deixei de alertar para a necessidade de se olhar para esta situação por todo o simbolismo que ela acarreta e que foi quebrado pela primeira vez pelo PSD durante a anterior governação. E, portanto, e nem se trata de haver aqui nenhum tipo de geringonça. Quer dizer, os partidos que suportam o governo têm toda a legitimidade em ter as suas opiniões relativamente a um conjunto de questões. Não há nenhum drama relativamente a este aspecto, é perfeitamente natural. Agora, eu compreendo que vocês queiram encontrar elementos de ruptura ou de fissura, mas não é suficiente para que a geringonça, pela qual eu tenho um grande carinho, possa ser questionada ou posta em causa, porque existe ali um elemento que não suscita a convergência de todos os partidos. E, portanto, é esta a coerência que é preciso manter. Mais do que saber o que é que eu agora, neste momento, defendo, e é público, aliás, como os colegas todos aqui deixaram bem expresso, mais do que saber aquilo que eu defendo, aquilo que é realmente importante saber, é se, de facto, o PSD agora mantém a coerência, porque julgar pela sua opinião eu diria que não. Quando estão no governo fazem cortes extremos, radicais, e depois vêm defender uma coisa completamente diferente, como é sugerido aqui na opinião, não só na opinião do senhor relator, mas também na própria inclusão dos três parceiros, que obviamente sabiam quais eram, mais ou menos, o sentido que eles tomariam a partir do momento que seria pedido sobre se eram ao Conselho das Comunidades, ao Sindicato das Comunidades Lusíadas ou Lusófonas e à FENPROF, qual era o seu sentido, o seu pensamento relativamente à existência ou não da propina. Portanto, eram estas, e da minha parte termino aqui também, mas eram estas as questões que gostaria aqui de deixar para...
Obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco. Sr. Deputado, pede a palavra. Sr. Deputado, pede a palavra. Faz favor, tenha a palavra.
Tem uma interpelação à mesa. Sr. Presidente, é se no âmbito do seu poder cognoscitivo e interpretativo, se o Sr. Presidente consegue esclarecer a bancada do CDS sobre o teor da última intervenção?
Sr. Deputado, gostaria muito de ser agradável. Há mais alguma coisa a dizer ou posso passar a palavra ao Sr. Deputado José Cesário? Tem a palavra ao Sr. Deputado José Cesário.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Em endosso o pedido aqui do Sr. Deputado Filipe Lopes Dávila.
Eu tenho de repetir, porque o Sr. Deputado Paulo Pisco está com um problema de audição, deve ser um síndrome vertiginoso que o impede, provavelmente determinou que ele estivesse estatelado completamente ao comprido, e portanto não ouviu, não é? Considero muito importante a oportunidade da apresentação desta iniciativa, da qual eu discordo. Correto? Fica clarinho. Agora, o Sr. Deputado pergunta-me assim, mas o que é que tu gostarias de fazer? Em tese, se tivéssemos recursos ilimitados. Ai, gostaria que não houvesse propinas. Gostaria de ter milhares de professores colocados no exterior. Gostaria de poder distribuir livros, organizar conferências por todo o lado. Mas era se tivéssemos recursos ilimitados. Isto tem um nome. Olha bem, nós temos de dosear a nossa prática em nome de uma coisa que se chama responsabilidade. Não é? E esta é que é a questão de fundo. Responsabilidade. E foi isso que nos obrigou, em 2012, a adotar este recurso. Porquê? Porque nós precisávamos alargar a rede. Nós saímos do governo com mais 20 mil alunos inseridos na rede do ensino português no estrangeiro.
com mais coordenações de ensino. Só que para isso precisavam os recursos. A rede não diminuiu, aumentou. Tínhamos 78 mil alunos quando saímos, tínhamos pouco mais de 50 quando entramos. Esta é que é a verdade dos factos. Bom, agora, neste momento, a verdade é esta. Fruto de coerências ou incoerências, contradições ou não, a verdade é que, por iniciativa, e não foi por iniciativa desta bancada ou da bancada do CDS-PP, foi por iniciativa de bancadas que suportam o Governo, nós temos de discutir hoje se vai eliminar ou não a propina, se os manuais escolares são ou não são gratuitos, mais do que isso, se vão reduzir ou não o número de alunos por turma, que é outro assunto que está aí, num projeto de resolução, e que eu vou adorar discutir, porque também aí vamos ter muitos argumentos para esgrimir. A iniciativa foi vossa, da Frente Revolucionária, não foi nossa. E, portanto, os senhores não venham dizer que agora nós é que somos culpados. Nós ouvimos o Governo dizer não temos condições para eliminar a propina. E respeitamos. Respeitamos isso, claro. Compreendemos, é assim. Ou foi um ato de responsabilidade. Até admito que os deputados de Estado e o Ministro digam assim, olha, nós gostávamos de eliminar a propina. Não podemos. Não temos condições. Respeitável. Nós tivemos de a criar pelas mesmas razões. Não é? Pelas mesmas razões. Agora, não se pode andar aqui a fazer de contas. Fazer de contas que há uma verdade que na prática não existe. Não, não. Temos de ser coerentes e é em nome dessa coerência que nós vamos pautar a nossa argumentação e a nossa intervenção nestes debates. E o Sr. Deputado escusa de vir com argumentações especiais para colocar na nossa boca aquilo que nós não dissemos. Nós dissemos, nós discordamos da iniciativa neste momento. Fica isto muito claro, correto? Mas compreendemos-la. Ainda bem que ela surgiu, porque vai permitir este debate, esta discussão. E estão todos em causa, não se iludam sobre isso.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Não havendo mais nenhuma inscrição, todas as posições acho que foram expressas com inultrapassável clareza. Acho que podemos passar à votação do relatório. Espero que o Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila, que o deputado José Cesário tenha sido bem-sucedido onde eu fracassei. E vamos então votar. Quem vota contra o relatório? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Felicitações ao Sr. Deputado Relator. Eu confesso que agora já não percebi nada do Muito bem, muito bem. Vamos então passar agora a outro ponto. Desta feita temos, como deputado relator, Sr. Deputado José Cesário. E agora temos o seguinte ponto. Apreciação e votação do parecer proposta de resolução número 1713, primeira, o qual aprova o acordo de aviação euromediterrâneo entre a União Europeia e os seus Estados-membros, por um lado, e o Governo do Estado de Israel, por outro, assinado no Luxemburgo, em 10 de junho de 2013. Tem a palavra o Sr. Deputado relator.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados. Devo ser coerente e assumir aqui que este relatório era do meu colega Carlos Páscoa, portanto eu vou apresentá-lo aqui praticamente como se fosse, embora em meu nome, mas é o relatório dele. Esta proposta de resolução, efetivamente, visa aprovar este acordo de aviação euromediterrâneo entre a União Europeia e os seus Estados-membros, por um lado, e, por outro lado, o Estado de Israel, relativamente, exatamente, cujo objetivo é a abertura gradual do mercado, em termos de mercado aéreo, em termos de acesso a rotas e de capacidade, em condições de reciprocidade, a promoção da cooperação regular e harmonização das regulamentações e a adoção de abordagens baseadas na legislação da União Europeia no setor da aviação, a promoção de serviços aéreos assentes na concorrência entre as transportadoras aéreas com o mínimo de intervenção e regulação estatal e, obviamente, uma coisa que é muito evidente, a aproximação entre os povos. Os povos europeus em geral e o povo de Israel, do Estado de Israel, matéria que nos é muito cara a todos, exatamente em nome da paz para o mundo e, sobretudo, para a paz para o Médio Oriente. Portanto, o que se propõe, o que se considera é que esta iniciativa está em plenas condições. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Relator. Não sei se algum Sr. Deputado deseja usar da palavra. O Sr. Deputado Paulo Pisco, pede a palavra. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para felicitar o meu colega José Cesário agora neste parecer que aqui nos deixa, que é muito menos polémico anterior.
Isso deve ter sido porque o relatório era do deputado Carlos Páscoa, só deputado Paulo Pisco. Muito bem. Vamos então votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Muito bem. Vamos então passar ao ponto seguinte. Sou deputado Pedro Filipe Soares. Com a abstenção do Bloco de Esquerda. Muito bem. Vamos lá então agora tratar do próximo ponto. Há aqui um ponto. Senhores deputados, sou deputada Lara Martinho, deputada relatora da proposta de resolução 2013-2. Esta proposta foi apresentada um bocadinho em cima da hora, o que é frequente nesta casa, não vendem mal ao mundo, mas obriga-me a perguntar aos senhores deputados se consideram que estamos em condições de discuti-la. Se não houver nenhuma objeção, vamos ouvir a senhora deputada Lara Martinho. Senhores deputados. Muito bem, senhora deputada, faz favor. Vamos ouvir o seu relatório sobre o Acordo de Cooperação entre a União Europeia e os seus Estados-membros, por um lado, e a Confederação Suíça, por outro, sob programas europeus de navegação por satélite, assinado em Bruxelas em 8 de dezembro de 2013. Senhor deputado, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhores deputados, primeiro de tudo, pedir desculpa por ter enviado os dois relatórios já hoje, mas estive impedida de o fazer antes. Esta proposta de resolução visa aprovar, portanto, o Acordo de Cooperação entre a União Europeia e os seus Estados-membros e a Confederação Suíça sobre os programas europeus de navegação de satélite, com o objetivo de formalizar e aprofundar a integração da Suíça no Sistema Europeu Global de Navegação por Satélite. A Suíça é um dos principais parceiros da União Europeia no programa Galileu. Aliás, desde o início deste programa tem contribuído política, técnica e financeiramente para todas as fases do programa, através da sua adesão à Agência Espacial Europeia. No entanto, este acordo vem formalizar e aprofundar a integração da Suíça neste Sistema Europeu Global de Navegação por Satélite. Além disso, também, como adianta a proposta de resolução, Portugal tem apoiado a rápida concretização destes programas, tendo recebido em 2012, na Ilha de Santa Maria, nos Açores, uma infraestrutura terrestre do Galileu, uma antena de 5 metros e meio, e esta instalação demonstra o reconhecimento da importância estratégica do envolvimento empenhado de Portugal no programa, permitindo ao mesmo tempo atestar a capacidade das suas empresas num projeto de tal dimensão. Já este ano, o Ministro da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior anunciou a instalação de uma nova antena da ESA, também na Ilha de Santa Maria, mas uma antena com 15 metros, dando continuidade também ao desenvolvimento do Azores International Research Center, que pretende ser uma plataforma internacional de investigação e desenvolvimento, bem como desenvolvimento empresarial nas áreas do clima, alterações climáticas, terra, espaço e oceanos. Esta cooperação da Suíça irá permitir não só melhorar os dados para os serviços de navegação por satélite da União Europeia, como irá abrir um conjunto de oportunidades para as PMEs, quer da União Europeia, quer da Suíça, e o contínuo desenvolvimento deste programa também, e o facto de permanecer sob controle civil, permitirá a independência face a outros sistemas de navegação global por satélite, como o GPS dos Estados Unidos da América, o GLONASS da Rússia ou o Beidou da China. No âmbito da política espacial europeia e do desenvolvimento do Aerosource Center Portugal e, em particular, os Açores, oferecem oportunidades únicas para se instalarem no futuro novas gerações de lançadores de satélites que podem dar dados até agora inexistentes, quer para as empresas, quer para a investigação de interesse público e para os investigadores. E, portanto, julgo que estão reunidas as condições para ser votado no plenário da Assembleia da República. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Lara Martinho. Sr. Deputado, alguém deseja usar da palavra? Podemos passar diretamente à votação. Muito obrigado. Srs. Deputados, vamos votar o relatório da Sra. Deputada. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Felicitações à Sra. Deputada relatora. Temos agora aqui um relatório do Sr. Deputado Ascensio Simões, que transita para a próxima reunião ordinária a pedido do Sr. Deputado. Passamos ao ponto 6. Novamente, a Sra. Deputada Lara Martinho volta à liça. Desta feita, com o seu relatório relativo à aplicação provisória do Acordo Económico e Comercial Global entre o Canadá, por um lado, e a União Europeia e os seus Estados-membros, por outro. Sra. Deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, as negociações entre a União Europeia e o Canadá com vista à conclusão deste acordo tiveram início em 2009 e após 5 anos terminaram com 9 rondas. No entanto, as partes não rubricaram, tendo passado diretamente para o processo de revisão jurídica, que terminou em fevereiro de 2016, e a proposta aqui em análise versa sobre a aplicação provisória das matérias que são da exclusiva competência da União, antes do acordo ser ratificado pelos Parlamentos Nacionais. O Canadá é um parceiro estratégico da União Europeia. Este também é um acordo ambicioso, em que cria um enquadramento de regras claras e transparentes para a atividade económica. E ao abrir um mercado nos dois lados do Atlântico, o CETA irá potenciar o crescimento e o emprego na União Europeia e trazer benefícios aos consumidores europeus. Espera-se um incremento das trocas comerciais entre as duas partes de 23%. Os padrões e as regras relativos também à segurança alimentar, segurança dos produtos, proteção dos consumidores, saúde, ambiente, emprego e direitos sociais não serão alterados com a entrada em vigor do acordo e, de facto, todos os produtos importados do Canadá terão de cumprir as regras e regulamentos europeus sem exceção. Com o objetivo de monitorizar a implementação, atuação e impacto do acordo, será instituído um comitê misto de CETA, composto por representantes da União Europeia e do Canadá, que se reunirão uma vez por ano ou a pedido de uma das partes e que supervisionará o trabalho dos comitês especializados e outros órgãos estabelecidos no CETA. Em termos das principais disposições e resultados para Portugal, o CETA alcançou um dos níveis mais abrangentes de eliminação das tarifas para a União Europeia, com 99% dos direitos aduaneiros bens eliminados. No caso de Portugal, importa sobretudo a eliminação das taxas em produtos de exportação significativa, em que eram ainda sujeitos a taxas elevadas, como os têxteis, lar, o calçado, bem como preparados de fruta e legumes, vinhos e bebidas espirituosas. Também em termos de barreiras não pautais, os requerimentos e procedimentos relacionados com certificações e avaliação de conformidade serão facilitados e simplificados. No que diz respeito à proteção da propriedade intelectual, o Canadá é o primeiro país a reconhecer o sistema europeu de indicações geográficas. Portugal conseguiu incluir 19 produtos de indicação geográfica. Permita-me que faça aqui uma referência particular ao Queixo de São Jorge, em que se encontrou uma solução que permite um certo nível de proteção de produto, uma vez que, apesar de ser permitido o uso do nome na sua tradução em inglês, tal não poderá induzir o consumidor em erro quanto à sua origem. O acesso ao mercado a nível federal e estatal será garantido nas áreas do ambiente, telecomunicações e serviços financeiros, entre outros, mas nenhum dos serviços públicos será abrangido no acordo. O CETA inclui ainda o novo instrumento de resolução de conflitos de investimento, o Investment Court System, e Portugal, portanto, tendo em conta que Portugal não tem nenhum acordo bilateral com o Canadá relativo à proteção do investimento com outros Estados-membros, será interessante este mecanismo. O Canadá abriu também o acesso aos mercados públicos a nível estatal, provincial e municipal às empresas europeias, sendo estas as primeiras não canadianas a poder fazê-lo. Além disso, também a proposta aqui em análise surge num contexto particular em que os Estados-membros e a Comissão Europeia não estão de acordo quanto à natureza do acordo. De forma a esclarecer a dúvida jurídica, a Comissão solicitou ao Tribunal de Justiça da União Europeia que se pronunciasse sobre a natureza do acordo comercial com Singapura, cujos objetivos e matérias são idênticos aos do CETA. Porém, enquanto o Tribunal não emite pronúncia, entendeu a Comissão considerar o acordo como natureza mista. Neste contexto, prevê-se que o CETA seja sujeito à assinatura na Cimeira Bilateral União Europeia-Canadá, prevista para dia 27 de outubro deste ano, e possa entrar em vigor assim que o processo de ratificação do Parlamento Europeu e no Conselho seja concluído, possivelmente no início de 2017. Este é um acordo ambicioso e abrangente. Ele confere aos operadores da União Europeia no Canadá condições concedidas no âmbito do NAFTA e abre, assim, boas perspectivas para as empresas nacionais. Tendo em conta que este é um dos acordos comerciais negociados pela União Europeia mais abrangente, ambicioso e mesmo pioneiro em muitas áreas, e que certamente irá contribuir para a definição de futuros acordos e de normas globais em matéria de comércio e investimento, é da maior importância acompanhar o desenvolvimento tanto da questão da natureza jurídica e do acolhimento dos vários Estados-membros ao CETA, como da própria entrada em vigor e dos eventuais custos e benefícios para a economia nacional. Salientar também a preocupação relativamente às recentes notícias do veto do Parlamento do Estado da Valónia na Bélgica a assinatura por parte do Governo Federal belga do acordo. Sem a assinatura dos Estados-membros, o acordo não poderá ser enviado ao Parlamento Europeu para ratificação e consequente entrada em vigor. Hoje, no Conselho dos Negócios Estrangeiros, três Estados-membros, Roménia, Bulgária e Bélgica, apresentaram reservas, pelo que não permitiram ao Conselho aprovar as decisões relevantes e solicitar o consentimento do Parlamento Europeu para a aplicação provisória do acordo. Portugal também afirmou a necessidade da União Europeia tirar lições deste processo, em particular no domínio dos procedimentos da transparência e do diálogo com os cidadãos, e solicitava, se possível, depois a anexação das conclusões do Conselho de Negócios Estrangeiros de hoje, portanto, que fossem anexas a este parecer. Finalizando, nós consideramos que esta, aliás, considero que esta é uma matéria de importância estratégica para Portugal, pois ainda que o CETA não seja significativo para Portugal, porque as trocas comerciais não são muito elevadas, outros acordos já em negociação ou em processo de iniciação de negociações, como o TTIP, no primeiro caso, ou o Mercosul, são da maior relevância para a economia nacional. Por fim, uma ressalva também quanto à natureza do caso particular do Caixão Jorge, que a solução permite apenas um certo nível de proteção de produto, e entendo que existe um acompanhamento atento de forma a garantir que o uso do nome na sua tradução em inglês não induza o consumidor em erro quanto à sua origem, e neste contexto considero que seria importante o acompanhamento da atuação do comitê misto e das possibilidades de inclusão numa fase posterior de proteção integral do produto no mercado do Canadá. E, portanto, considero que podemos dar por concluído o escrutínio da presente iniciativa e remetê-la para a Comissão dos Assuntos Europeus. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado José Cesário.
Muito obrigado. Felicitando a Sra. Deputada, uma vez mais, coloco-lhe uma questão que é mesmo uma mera dúvida. Havia um dossiê delicado na relação com o Canadá, que passava pelas pescas, nomeadamente pela própria pesca de bacalhau. Pergunto se há referências a esse dossiê, a essa matéria, e se estão preservados os direitos dos, nomeadamente, dos armadores portugueses.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, vamos aguardar um bocadinho mais. Se algum Sr. Deputado deseja usar a palavra, o Sr. Deputado Filipe Soares tem a palavra.
Filipe Soares. Sr. Presidente, não é para colocar nenhuma questão, queria cumprimentar a relatora. Dizer que nós não votaremos favoravelmente o relatório devido ao conteúdo político que lhe está inerente. Fomos muito críticos e somos muito críticos de todo o processo político que envolve o CETA. Na nossa opinião, este ato das negociações do TTIP na parte que está a ser resolvido no concreto pela criação do CETA, e por isso há muitas empresas que vão utilizar o CETA para suprir a ausência do TTIP, e qualquer um deles se estão debaixo da mesma ideia de liberalização de mercados que nós consideramos nos coloca problemas a Portugal, coloca problemas à Europa, nomeadamente no que toca às responsabilidades ambientais e laborais, e por isso nós votaremos contra o parecer em causa.
Muito obrigado. Sr. Deputado Alain Martinho, já agora, antes de responder, deixe-me dizer-lhe o seguinte. Arrisca-se a ser o relatório mais importante que passou por esta Comissão, nesta eleição legislativa, e vai acompanhado de um excelente relatório. Muito obrigado, Sra. Deputada, por ter prestigiado a nossa Comissão com um relatório tão bem elaborado. Tem a palavra, por favor.
Muito obrigada. Agradeço aos senhores deputados. Em relação à pergunta do senhor deputado José Cesário, eu não encontrei nenhuma referência, mas é uma excelente pergunta. Eu vou pesquisar e vou tentar esclarecer e logo que tenha uma resposta, lhe enviarei. Muito obrigada.
Senhores deputados, vamos proceder à votação do relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Votado, foi aprovado por unanimidade com o voto contra, perdão, por todos os partidos, exceto por maioria, com o voto contra do Bloco de Esquerda. Felicitações à Sra. Deputada Relatora. Passamos então ao último ponto da nossa ordem de trabalhos de hoje, que é o ponto 7º, que respeita ao relatório respeitante ao Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera o Regulamento UE tal do Parlamento Europeu e do Conselho, que cria um instrumento para a estabilidade e a paz. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, deputado relator.
Muito
Muito obrigado, Sr. Presidente. De forma sucinta, esta proposta de regulamento visa alterar um regulamento previamente existente e, por isso, visa alargar o âmbito do regulamento existente, que já transpõe alguns dos objetivos das Nações Unidas. Este alargamento prevê, particularmente, a possibilidade de haver dotação financeira da União Europeia para iniciativas fora do seu espaço, mas que sejam justificadas, fora e dentro do seu espaço, mas que sejam justificadas como iniciativas defendendo a segurança da União Europeia ou de algum dos seus Estados-membros, e por isso é o que está inerente a esta alteração do regulamento. A iniciativa está de acordo com os procedimentos e os preceitos para poder ser debatida em plenário. Eu não gostava de deixar de passar, no entanto, este momento sem indicar a opinião que o Bloco de Esquerda tem sobre esta iniciativa. Num contexto em que nós ouvimos falar da crise dos refugiados, que vemos que muitas das vezes o dinheiro está a ser canalizado para formas de repressão desses refugiados do que para qualquer tipo de solução em concreto, esta alteração ao regulamento parece poder ser utilizada quer pelos Estados-membros, quer em auxílio, digamos, utilizando de uma forma lata a palavra auxílio de alguns Estados-membros, para utilizar a força militar para a repressão de refugiados. E é por isso que nós não encontramos nenhuma vertente jurídica que nos possa dizer que há um impedimento relativo a esta iniciativa. É com pena que o digo, porque significaria que Portugal poderia pelo menos dar conta de que o princípio da subsidiariedade foi violado e com isso poder impedir que esta iniciativa tivesse sucesso a nível europeu. Não é o caso jurídico, mas politicamente ela merece-nos as maiores dúvidas e, como tal, nós deixamos expressas as reservas enquanto opinião do relator neste parecer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se algum dos seus deputados irá usar da palavra. Sr. Deputado Paulo Pisco tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas também para, uma vez que nós não iremos votar este relatório aqui na nossa comissão, este parecer, mas de qualquer maneira para felicitar o Sr. Deputado Relator pelo relatório que aqui nos deixa. Relativamente à opinião, apenas para referir que eu não faço a mesma leitura que faz o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, na medida em que me custa crer que aquilo que é entendido como um instrumento para a estabilidade e para a paz possa servir para a repressão de refugiados. Não obstante, esta nova abordagem e este inciso que permite não só o aumento da dotação financeira, mas também algum tipo de apoio de natureza excepcional em missões exteriores à União Europeia, possa ter esses fins. De qualquer maneira, eu julgo que o alerta para que aqui consta também deste relatório relativamente à necessidade de haver uma vigilância sobre a forma como esta nova disposição vai ser implementada localmente, eu julgo que, de qualquer maneira, isso é sempre positivo que esteja aqui e que, obviamente, a própria União Europeia possa fazer o seguimento adequado nesta matéria, sobretudo, que isso implicaria, eventualmente, até uma própria violação de direitos fundamentais, o que não seria todo aceitável. Era só deixar este reparo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se alguém mais usa a palavra ou se podemos passar à votação. Vamos então votar o relatório do Sr. Deputado Filipe Soares. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Posto isto, vamos proceder à votação das atas. Ata 45, que respeita à reunião do 22 de setembro, e ata 46, não sei se podemos votar em conjunto as duas atas, 46, respeitante à reunião do 23 de setembro. Não sei se podemos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Dar o nota aos seus deputados. Agora, no ponto de outros assuntos, que com muita sabedoria o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares pôs em como ponto terceiro. Faz favor, Sr. Deputado, faz favor. Ora bem, então temos o seguinte: iniciativas legislativas. Baixaram esta comissão as seguintes: proposta de lei 36-2 do Governo, que aprova as grandes opções do plano, compete ao Partido Socialista. O Sr. Deputado vai indicar agora ou mais tarde?
Indico já, Sr. Presidente. É a deputada Joana Lima quem vai fazer esse processo.
Proposta de lei número 37, segunda, a qual aprova o governo, aprova o Orçamento de Estado para 2017. Compete ao PSD, ao PSD, Sr. Deputado?
Sou.
É o Sr. Deputado. Muito bem. Muito bem. Magnífico. E depois, dar uma última nota aos seus deputados, é interessante. Baixou à Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território e Centralização do Local e Habitação, com conexão à nossa Comissão, um projeto de resolução que recomenda ao Governo que desenvolva todos os esforços diplomáticos para garantir o fim da poluição e a descontaminação dos solos e aquíferos contaminados por derrames de hidrocarbonetos na base aérea das Lajes, proposta do Bloco de Esquerda. Nós ainda não fomos informados qual é que é o processo de discussão e apresentação desta iniciativa. É natural que a Comissão de Ambiente nos venha a requerer a nossa intervenção. O Bloco de Esquerda também não esclareceu se deseja que esta matéria seja tratada na nossa Comissão, tendo nós sempre o poder de, sobre ela, nos pronunciarmos sem se entendermos. Senhores deputados, qual é que é a vossa... decisão a este respeito? Querem deixar passar mais uma semaninha?
Isto é uma
vertente técnica muito... Não podemos fazer isto sem os outros papéis. Vamos manifestar interesse...
Sim, eu acho que não podemos deixar de manifestar interesse em acompanhar a questão.
Eu também acho que não podemos deixar de manifestar interesse em acompanhar a questão, mas não queria tomar esta decisão sem ouvir os seus deputados. Sra. Deputada, do seu lado, a sua campainha açoriana está a tocar desalmadamente.
É a minha ilha, portanto.
Faz favor, Sra. Deputada. Faz favor, Sra. Deputada.
Toca com mais persistência. Mas eu considero que é muito importante nós acompanharmos esta iniciativa e podemos dar parecer sobre a mesma.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Dr. Raul Oliveira, faça favor de significar aqui em direito esta nossa intenção. Não há mais nenhum assunto. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco, pede a palavra
peço
para...
Peço desculpa, eu entretanto, se me permite voltar ao ponto anterior, é relativamente ao prazo para a entrega dos pareceres para as opções do plano e para a proposta de lei.
Os pareceres têm que ser na Comissão de Orçamento até o dia 27 de outubro e analisados na nossa Comissão na reunião do dia 25 de outubro.
Ok, muito obrigado. Exatamente.
É para a semana.
Ora, fantástico. Então, vamos tomar uma